Senhora presidente, senadora Ana Amélia, coincidentemente ontem estava aqui fazendo um pronunciamento e Vossa Excelência já estava presidindo essa sessão e Vossa Excelência fica muito bem na presidência.
Cuidado que o presidente Renan Calheiros não vai gostar disso.
Orgulho para as mães e para as mulheres. Senhora presidente, foi com grande satisfação e esperança que o povo de Rondônia recebeu a notícia veiculada no final do ano passado de que serão investidos cerca de 7,3 bilhões, 7 bilhões e 300 milhões de reais no segmento de aviação regional em nosso país. Com previsão de 800 novos aeroportos a serem construídos no Brasil, projeta-se que cada município, com até 100 mil habitantes, deverá ter um aeroporto a, no máximo, 100 quilômetros de distância da sua sede. Trata-se, senhora presidente, de medida das mais necessárias e esperadas, notadamente para a gente do interior e de nossa Amazônia, cujas distâncias são muito grandes. Um país de dimensões continentais como o nosso, cujas distâncias impelem, não raro, dias de viagem terrestre, requer uma infraestrutura aeroportuária bastante ramificada e que atenda aos diversos pontos de nossa geografia, mas que as passagens também sejam mais baratas, né? Porque as passagens estão muito, muito caras, principalmente para Rondônia. Se você deixar para tirar uma passagem na última hora, ela pode chegar até 3, 4, 5 mil reais. Isso é uma loucura, tem que colocar um limite nessa situação. Para os estados da Amazônia, senhora presidente, o plano de expansão da aviação regional assume relevância ainda maior. Nessa primeira etapa, mais de 1,7 bilhão de reais serão investidos em 67 aeroportos da região norte, objetivando melhorar, aprimorar e ampliar o acesso da população aos serviços de transporte aéreo, regional e de média distância. Em Rondônia, senhora presidente, serão beneficiados o aeroporto de Porto Velho, que já está com superlotação. Eu tenho pedido também os fingers, aqueles túneis de embarques, que a grande maioria dos aeroportos em capitais já tem, Rondônia ainda não tem, e a Infraero está projetando lá alguns fingers, alguns túneis desses de embarque, porque no período da chuva é muito difícil pegar um avião no pátio do aeroporto sem os túneis de embarque. Então, o aeroporto de Porto Velho será beneficiado. O aeroporto de Guajará-Mirim, que está interditado, é um aeroporto grande, neste momento está interditado pela aeronáutica devido a problemas na pista e na estação de passageiro. O aeroporto de Ariquemes, que é a cidade do nosso governador Confúcio Moura, que foi prefeito lá dois mandatos, estão até ampliando a pista lá agora por conta do Estado, mas entrou também neste programa de ampliação dos nossos aeroportos. O aeroporto de Pimenta Bueno, também, que já é um aeroporto com pista pavimentada, com balizamento noturno, o que veio melhorar muito, mas vai ser melhorado ainda mais. O aeroporto de Vilhena, que já é um aeroporto que recebe voos regionais, da Trip, né, da Passaredo. O aeroporto de Ji-Paraná, que é o centro do estado. Vossa Excelência já esteve em Ji-Paraná na feira Rondônia Rural Show, a primeira edição, e a segunda vai ser agora no dia 23 a 26 de maio. E é uma cidade que tem tido grandes eventos, as feiras agropecuárias, uma das maiores do norte do Brasil. Então, o aeroporto de Ji-Paraná é muito importante também, já está com problema, deve ser melhorado. O aeroporto de Cacoal, que é a cidade que me acolheu quando fui para Rondônia, saindo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, há 35 anos atrás, onde eu fui vereador com muito orgulho, né, de ter representado o povo de Cacoal como, eu digo, o primeiro vereador, foi da primeira legislatura e o mais votado da cidade. Então, é uma cidade que eu amo muito, a nossa querida cidade de Cacoal, que já tem voos regionais também da Azul, né, a cidade de Cacoal, e que deve ser melhorado ainda mais. E eu peço, estamos pedindo ao ministro da Aviação Civil, ministro Moreira Franca, do meu partido, e à ANAC, a Infraero, que também, e ao governo, que coloque também nesse programa de melhorias de aeroportos o aeroporto de Costa Marque. Costa Marque é uma cidade de fronteira, uma cidade histórica do nosso estado. Então, o aeroporto de Costa Marque já é pavimentado, mas com uma pista ainda um pouco precária, né, que seja melhorada também, tanto a pista quanto a estação de passageiro de Costa Marque. Uma cidade turística, uma cidade bela, né, muito agradável, cidade que a deputada Marinha Halpe ama muito também, tanto Costa Marque como São Francisco, Seringueiras, Alvorada, toda aquela região da 429, São Miguel. E ela tem trabalhado muito pela pavimentação da BR-429. Já está em fase de conclusão, uma obra de mais de 400 milhões de reais que veio melhorar a vida daquele povo. Também eu colocaria aqui o aeroporto de Rolim de Moura, cidade onde eu fui prefeito por duas vezes, tem uma pista grande. Eu comprei o terreno pela prefeitura, eu fiz a primeira pista, né, é de cascalho ainda, mas 2 mil metros de pista, dá pós até, numa emergência, pós até um Boeing, mas não está ainda pavimentada e não tem também estação de passageiro. Então, nós estamos pedindo para colocar no plano, no programa também, o aeroporto de Rolim de Moura. E, por último, o aeroporto de Machadinho do Oeste. Machadinho do Oeste é uma cidade na fronteira, quase que na tríplice fronteira com o Amazonas e o Mato Grosso, e onde vai receber agora uma usina, também a usina Tabajara, de 350 mega, e teve assentamento do INCRA também, em grandes proporções, com assentamento de produtores rurais. Então, eu estou pedindo para que seja incluído também no programa o aeroporto de Machadinho do Oeste. E como representante de Rondônia, fico particularmente entusiasmado com esses novos e auspiciosos planos para a nossa infraestrutura aeroportuária. Dessa tribuna, sempre lutei incansavelmente por recursos e projetos visando a estruturação de nossos portos e aeroportos, absolutamente essenciais para a escalada e desenvolvimento de nossa região. O fato, senhora presidente, é que o marco representado pela Zona Franca de Manaus, cujo polo de produção e distribuição acabou por desenvolver uma região, uma crescente infraestrutura regional, nos dá a chance e a oportunidade de seguir esse ciclo de crescimento e progresso econômico da Amazônia. Quem vai a Porto Velho, hoje em dia, se espanta com a velocidade dos novos empreendimentos, que a todo momento surge em nossa capital. O exemplo das usinas, a usina de Santo Antônio e a usina de Giral, que empregam lá mais de 30 mil trabalhadores, que foram treinados e capacitados, mais de 12 mil trabalhadores, mão de obra especializada, que mesmo ao final das usinas vão ficar em Porto Velho para outras empreitadas, para outros empreendimentos. Conversava ainda recentemente com a presidente Dilma Rousseff. Antes de ontem, eu conversava com ela no jantar na residência oficial da vice-presidência da República, no Palácio do Jaburu, e ela me disse que quer ir a Rondônia. E o governo do estado planeja lançar o maior programa de investimento da história de Rondônia. Serão em torno de 2 bilhões de reais em obra de infraestrutura no estado de Rondônia. Em rodovias, construções de delegacias de polícia, presídios, escolas, hospitais, assaltamento urbano. Enfim, será o maior programa de obra da história do estado de Rondônia. Será lançado em breve e a presidente Dilma Rousseff está fazendo questão de ir lá acompanhar de perto o lançamento dessas obras, desses investimentos. Esse notável e vertiginoso crescimento urbanístico de Porto Velho fez até com que a população reivindique a mudança do antigo aeroclube para uma área mais afastada do centro, possibilitando a sua ampliação e pleno funcionamento. E a antiga área do aeroclube, que é uma área da União, que deve ser repassada ao município de Porto Velho, a Prefeitura de Porto Velho, é uma área de 78 hectares. 78 hectares no centro de Porto Velho, que vai ter outra destinação. A Prefeitura está com o prefeito Mauro Nazif, que foi deputado aqui no Congresso. Ele foi eleito prefeito e está adquirindo uma outra área para mudar o aeroclube e vai pagar 3 milhões numa área para mudar o aeroclube e vai ganhar uma área que está avaliada em aproximadamente 50 milhões de reais. a área no centro da cidade, essa área de 78 hectares, que vai ter outras destinações. Ela vai ser para construir um centro de multievento, que já coloquei uma emenda do Ministério do Turismo, que vai girar em torno de 20 milhões de reais, já tem 9 milhões empenhado, deve empenhar os outros 11 milhões. Vai ser construído o centro de multievento para fazer os grandes eventos populares de Porto Velho. Possivelmente o centro administrativo, né, a prefeitura e as secretarias da capital, que estão em instalações precárias, o estádio de futebol, que hoje o nosso estádio antigo lá, Aloysio Pinheiro, que é um estádio que serviu muito a Porto Velho, aos times de Porto Velho, mas está condenado hoje, as suas arquibancadas parcialmente estão condenadas e está muito no centro da cidade, muito imprensado também. Vai precisar de uma área maior para construir um novo estádio. Já estou trabalhando também num projeto para construir um estádio novo em Porto Velho. Então, essa área vai dar para abrigar todos esses espaços, essa área do antigo aeroclube. Obras, portanto, como a Ponte Binacional de Guajará-Mirim, que abre a porta do Oceano Pacífico para as nossas exportações, e as usinas de Jirau e Santo Antônio, que já falamos, mobilizam e solidificam esse novo horizonte de crescimento e desenvolvimento para a Rondônia. Nesse sentido, caros colegas, o anunciado plano de expansão em nossa aviação regional terá especial relevância no desenvolvimento dos estados do Norte, com reflexos diretos para o atual processo de crescimento em suas economias. Ademais, a ampliação de nossa infraestrutura aeroportuária, além de trazer mais conforto e segurança à população local, possibilitará um maior fluxo de mercadorias e serviços para a região e um intercâmbio maior, não somente de caráter econômico, mas, sobretudo, social e cultural. É, portanto, com incontido entusiasmo que recebemos a notícia dos novos investimentos do governo em nossa rede de aeroportos, movidos pela convicção de que tal medida representa um passo absolutamente decisivo em nossa escalada rumo ao progresso e ao desenvolvimento sustentável. Senhora Presidente, para encerrar aqui a minha fala, eu falei aqui dessa tribuna ontem sobre as nossas rodovias. Eu estarei indo a Rondônia, lógico, estarei indo amanhã de manhã para outros eventos, em Teobroma, Buritis, São Francisco e Seringueiras, com a deputada Marinha Raup e o governador Confúcio Moura, mas vamos estar segunda-feira também percorrendo a BR-364, com o general Frache, alguns técnicos do DENIT Nacional, do DENIT Sessão lá de Rondônia, com os senadores Assir Gurgas e Ivo Cassol, que são membros também, assim como eu, da Comissão de Infraestrutura, e vamos estar percorrendo o pior trecho da BR-364, que é o lote 2, que já foi licitado, dado ordem de serviço em setembro do ano passado, mas que as máquinas só entraram domingo passado. Isso gerou uma polêmica muito grande, eu falei aqui ontem na tribuna, isso gerou uma polêmica muito grande na Comissão de Infraestrutura essa semana, com o presidente Collor, que é muito diligente, e eu quero parabenizar o presidente Collor, porque todas as semanas, ele começa às 7h30 da manhã, na quarta-feira, a reunião da Comissão de Infraestrutura, e tem feito, recebido e realizado relatórios frequentes das obras de infraestrutura de Rondônia. E os últimos relatórios que ele tinha recebido davam conta de que as empresas já tinham entrado, na obra. Mas o senador Assir passou no sábado, dia 4, não tinha máquina nenhuma. A ordem de serviço foi dada em setembro do ano passado, mas entraram no domingo, entraram dia 5. Olha só, ele passou sábado, as máquinas entraram no domingo. Então não tinha como a comissão saber, né, que tinha já máquina, mas poucas máquinas, não a quantidade de máquinas que falaram. Mas eu quero, depois de segunda-feira, voltar a essa tribuna para parabenizar o general Frache, o diretor-geral do DENIT, o ministro César Borges e toda a equipe do DENIT pelo esforço e pelo empenho que estão fazendo para resolver a questão das nossas BRs lá em Rondônia. E, por último, quero aqui homenagear as mães. E começaria pelas gaúchas. Para Vossa Excelência, que preside essa sessão, as mulheres. A minha mãe, que não é gaúcha, mas mora no Rio Grande do Sul, né, mora lá em Capão da Canoa, está com 83 anos, graças a Deus, né, muito forte, firme, forte. Não sei se ela está me assistindo neste momento, mas ela gosta muito de assistir a TV Senado para, né, acompanhar e ver a gente falar. Então, eu quero, neste momento, render as minhas homenagens a todas as mães, né, do Brasil, né, de Rondônia. É um dia especial. É. Em meu nome, da deputada federal Mania Raup, que é mãe também, mãe da Cristiane, nossa filha, do Valdir Filho, e todas as mães do Brasil e de Rondônia, que a mãe é a estrutura maior do núcleo familiar, né, ela que sustenta os pilares da família. Então, eu quero, neste momento, homenageá-las, né, aqui na tribuna do Senado Federal, e dizer que a mãe é um ser sagrado, né, que Deus deu o dom de gerar a vida. Né. Então, eu quero render todas as minhas homenagens à minha mãe e a todas as mães do Brasil, em especial às mães do meu querido estado de Rondônia. Muito obrigado.